Eu, numa absoluta paz de quem ia morrer, eu falei: é um ensaio, gente, é um ensaio. É um ensaio. Eu só repetia: é um ensaio. E aí os caras, mão na cabeça, deita no chão, deita no chão. Aí eu deitei no chão. Eu deitei no
Meu
chão. E enquanto eu tava
Deus.
deitado no chão, eu vi os coturnos dos policiais andando assim. E eu tava em cima do elefante. E o elefante, ele começou começou a balançar. Eu fiquei meio ali no rodeio do elefante, sabe assim? Eu fiquei balançando no
Nossa.
elefante. E aí o elefante, ele saiu do estúdio e ele foi para uma espécie de um mezanino, assim, sabe? E ele ficou embaixo desse mezanino. E eu fiquei prensado entre o elefante e o mezanino. Quando você tem tudo isso, é possível que um acidente divino aconteça, como Orson Welles gostava de definir, né? O Orson Welles correr atrás desses acidentes divinos.
Você trabalha no audiovisual ou é um curioso sobre os segredos por trás das câmeras do cinema e da televisão? Pois então, este é o seu podcast. Eu sou Adalto Lima Neto, diretor e produtor audiovisual. Estou aqui para te levar aos bastidores desse mundo tão fascinante através de histórias contadas por profissionais que fazem essa mágica acontecer. Prepare-se para se surpreender, se emocionar e cair na risada com as narrativas que serão compartilhadas aqui. Vamos juntos? Porque afinal de contas, fazer cinema é sempre cedo, longe e demora!
Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Cedo, Longe, Demora. Eu sou Adalto Lima Neto, sou diretor e produtor audiovisual. Falo aqui direto de Amsterdã, onde eu moro quase 2 anos e trabalho com Production Service. O que é isso? Trago produções do Brasil para rodar aqui na Europa e também levo produções daqui da Europa para o Brasil. E se você não conhece ainda o Cedo, Longe, Demora, aqui eu trago pessoas que trabalham no audiovisual, ou na TV, ou na publicidade, ou no cinema, para contar histórias, para contar causos inusitados aqui, ou engraçados, ou inspiradores, e pessoas que ajudam a fazer essa mágica do audiovisual acontecer. E se você está chegando agora e gostou da ideia desse podcast, já segue o nosso canal e lá no finalzinho, depois que o episódio acabar, você pode dar um like se você gostou e encaminhar também para os amigos, para os familiares, para os inimigos e aí vai. E o convidado de hoje, eu tenho muito orgulho, muito prazer de apresentá-lo e tê-lo aqui como meu convidado nesse projeto. Léo, é pesado. Leonardo Cortez!
Ah, e a galera delira? E a galera
E a
vibra?
galera?
E a galera delira? Leonardo Cortez, o mito, a lenda, o nome que todos lembram.
O nome que todos lembram. E aí a gente começa já de cara, Léo. O próprio Leonardo Cortez que fala pra gente. Eu não apresento ninguém aqui, é a própria pessoa que apresenta. Quem é você na fila do catering, Leonardo Cortez? Vamos lá!
Ah, é uma boa estratégia, você não precisa pesquisar nada na vida de ninguém, né?
Exatamente.
Deixa que o cara se apresente, ele que se vira.
Exatamente, eu não tenho papel nenhum, ó. Aqui é no bate-papo. Na verdade, a ideia do podcast é exatamente essa, assim. É um bate-papo. Sabe aquele tempinho entre um plano e outro, que a gente para, espera a luz ficar pronta e tal? É exatamente esse momento.
Sabe que podcast é um perigo, né, cara? As pessoas estão começando a se habituar a desabafar, né, nos podcasts. As pessoas começam a falar mais do que deveriam falar. E é muito tempo de conversa. Então, quando você vê uns cortes de podcast, assim, né? O cara contando os segredos, ele fala: nunca falei isso pra ninguém. Ah, meu filho é adotado, ah, passou 20 horas.
Então vamos ver se hoje teremos alguma revelação aqui com Leonardo Cortez.
É, não, tem que tomar cuidado, cara, que isso, porque a gente começa a desabafar nos podcasts. Porque, na verdade, é sintomático de um momento do mundo, assim, né? As pessoas. É curioso que o podcast exista, porque ao mesmo tempo em que ninguém está se escutando, porque no convívio as pessoas não se escutam, né? Fica todo mundo falando de si e tal. Tem um mecanismo como o podcast onde as pessoas estão redescobrindo a
Ao
escuta,
ouvir o
né?
outro, né?
É, talvez porque. É, talvez porque no podcast o podcast você escuta no trânsito, né? Você escuta lavando louça, né?
Você pode botar numa velocidade maior e tal.
Você pode botar uma velocidade maior, enfim. O podcast está ficando na moda mesmo, né? Assim, porque acho que no fundo as pessoas querem se escutar, mas elas escutam o podcast e não se escutam no trato pessoal, assim, né? Não se escutam enquanto estão conversando uns com os outros e tal. Então é um fenômeno curioso que está dialogando com esse momento louco, né, da humanidade que a gente está vivendo e ao mesmo tempo fascinante. É um momento louco e fascinante. Mas enfim, falando em loucura e fascinação, você quer que eu me apresente, né? Então eu vou me
Quem é
apresentar.
você na fila do cake?
Eu sou Leonardo Cortez e é muito difícil que eu seja definido de uma maneira muito simples, porque dependendo da situação eu sou uma pessoa, né? Parece que todo mundo é assim. Mas como eu tenho várias áreas de atuação, então quando eu vou falar sobre arte e educação, eu falo, eu sou um arte educador que trabalho já há 25 anos com o teatro e tal. Quando vai falar de cinema, eu falo, eu sou um cineasta, eu já fiz um longa e estou fazendo o meu segundo, né? Quando fala de teatro, eu falo, eu sou um dramaturgo que já escrevi mais de 10 peças e estou já há um tempão nessa estrada. E quando fala de teatro de uma vertente mais voltada para a interpretação, eu falo, eu sou um ator, né? E dá para até falar um pouco sobre música, porque eu já tive uma banda, dá para falar sobre desenho,
Desenho.
porque eu publiquei um livro de cartoons e tal. Então, eu sou um cara múltiplo, né? E aí quando eu falo, pô, por que você é tão múltiplo assim? Aí eu sempre tenho uma resposta, eu falo muitas contas. Muito.
Muitas
São muitos
contas.
boletos, né, que eu preciso pagar. Então eu sou um cara muito versátil e tal, mas ao mesmo tempo acho que um cara afortunado, porque eu tenho a sorte de ser apaixonado por muitas coisas, gosto de fazer muitas coisas, e modestamente eu acho que eu tenho um certo talento em muitas delas. Então eu vou indo ao sabor dos ventos sem poder dizer que nada tá certo, nada tá certo, nada tá certo nessa vida. Tudo é incerto, mas é na incerteza que a gente faz as escolhas e faz com que a vida fique fascinante justamente por isso.
E eu posso dar um aval aí, Leonardo Cortez. Porque eu já tive presente em alguns projetos e sei do seu talento nessas vertentes todas aí que você falou. E a última.
Pois
E
é.
a última, como cineasta, que eu acho que foi a primeira grande experiência e foi uma experiência maravilhosa. E aí, agora que já para inaugurar o nosso papo, eu queria agradecer você pelo convite, porque você me chamou no momento que eu estava saindo do Brasil para morar em Amsterdã, e ainda deu tempo, e também para me descobrir. Você visualizou ali o meu olhar de fotógrafo, ou um olhar diferente ali, e bota uma câmera na mão do Adalto, que o Adalto também está aqui nesse filme maravilhoso. Muito obrigado, cara.
Imagina, eu que te agradeço, Adalto. Foi uma experiência linda que a gente viveu, né? E aos 46 minutos do segundo tempo da tua permanência no Brasil, né? Assim, foi uma coisa que encaixou, deu certo. Mas a gente estava ensaiando isso, né? Porque você é um cara. Eu sinto muita saudade de você aqui no Brasil e sinto muito a tua falta, porque você é um cara que qualquer coisa que eu propunha para você, você falava, vamos fazer, né? Então a gente teve vários projetos aí, né? Que a gente estava até preenchendo agora a Lei Paulo Gustavo e resgatei um longa-metragem que a gente concebeu juntos, que é o Crápula Redimido, né? E aí eu falei, pô, tava tudo lá pronto, né? Foi muito fácil escrever no Paulo Gustavo, porque junto contigo a gente já tinha feito todo o material, né? Todo o projeto e
Todo o
tal.
projeto.
E eu botei lá, então. E era um projeto que eu queria muito fazer contigo, porque é um projeto de um cinema que eu acredito que tem que ser o cinema que a gente tem que defender a partir de agora, sabe? Que é o verdadeiro cinema independente brasileiro. A gente está falando de cinema brasileiro independente e está confundindo o cinema brasileiro independente com o cinema de baixo orçamento. O cinema de baixo orçamento no Brasil não é independente, porque o baixo orçamento significa muito dinheiro, né? Quando você fala um filme de baixo orçamento, você fala, porra, 2 milhões, né? Eu vou fazer um filme BO, 2 milhões, porra, 2 milhões é muita grana, né? Assim,
É muito grande.
eu estou pensando no cinema independente, que é o cinema ali, meio inspirado no Glauber, né? Assim, câmera na mão, ideia na cabeça, que bebe na novela e vague, que a gente pega a câmera e sai filmando, né? E não, né? Usa locações, não tem cenário, não tem nada. Chama os amigos, faz uma galera ali e faz um filme. O cara falou Redimido, a gente queria fazer assim, né? Eu falei, pô, esse filme é um filme de um personagem, esse personagem tá na interlocução com outras pessoas que ele vai encontrando. E a gente foi pensando nisso, né, Adalto? Porra, meu, é isso, a gente pega a câmera aqui, filma na nossa rua, a cena do asilo, a gente filma aqui na frente dessa casa de repouso, nem pede autorização pros caras, entendeu? Filma embaixo da placa, entendeu? E aqui vai ter uma cena na praça, a gente senta aqui, chama a Cláudia, que é minha esposa, chama o meu amigo e tal, não sei o quê. Fazer um
E
filme,
vai
porra, fazer um
fazendo.
filme, a gente tava nessa vibe, né? E aí eu fiquei muito feliz de ter você no Don Quixote, porque eu acho que a gente estava devendo isso um ao outro, assim, a gente tinha que exercitar essa parceria na prática mesmo, realizando o filme. A gente estava projetando muito, mas projetar as coisas é uma etapa do processo, a gente precisa concretizá-las. Eu sou um cara muito angustiado por concretizar os projetos que eu concebo, assim. Se eu concebo o projeto e deixo ele na gaveta, me dá uma sensação de que eu estou arrastando cadáveres junto comigo, sabe? Assim, não quero ter cadáveres junto comigo, eu quero ter projetos realizados, mesmo que eles se realizem de uma maneira precária, ou cheia de falhas, ou cheia de problemas, entendeu? Eu acho que é assim que a gente aprende, a gente precisa realizar os projetos para a gente poder aprender com eles. E o Don Quixote?
E eu aprendo muito com você nesse sentido, Vilão. Porque você tem essa vivacidade. Quero colocar. E o Cedo Longe Demora se inspirou um pouco assim nessa vontade sua. Vamos colocar o Cedo Longe Demora assim no ar. E a gente vai ajustando aos poucos a cada episódio e tal.
Mas aí com o Don Quixote aconteceram diversos acertos ali. A gente teve uma sucessão de lindos encontros a partir de uma proposta que é uma proposta muito feliz, assim, né? Para quem não sabe, o Don Quixote é um longa-metragem protagonizado por 25 atores que têm síndrome de Down. E é a história do Don Quixote que a gente foi filmar lá na cidade de Tiradentes. Isso nasceu como uma extensão do meu trabalho como arte educador, né? Eu sou um professor de teatro já há muito tempo. E eu tenho um grupo de teatro formado por atores com síndrome de Down que está comigo desde 1998. Enfim, já está completando bodas de ouro esse ano, 25
Maravilhoso.
anos. E esse grupo é um grupo que se especializou, é um grupo que tem várias peculiaridades, assim, que eu acho fascinantes. A primeira peculiaridade deles é que eles são muito animados, muito apaixonados pelo teatro. Eles resgatam em mim o entusiasmo que eu tinha quando comecei a fazer teatro com 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu fazia teatro e falava, gente, que universo maravilhoso, que coisa fascinante, eu quero fazer a próxima, eu quero fazer mais, eu quero fazer o próximo espetáculo. E não importa se eu faço num teatro, ou se eu faço aqui na minha casa, ou se eu faço num espaço convencional, ou num espaço louco, eu quero fazer teatro. E esses meus atores com síndrome de Down querem fazer teatro, eles adoram teatro. E é por isso que o grupo é tão longevo, assim, ele parte desse amor, né? E é um grupo que se especializou em recriar grandes clássicos da dramaturgia, né?
Que eu acho
Geralmente o Shakespeare,
sensacional.
Cordeiro Bombado.
É
Então,
maravilhoso.
e eles estavam nesse momento, eles estavam fazendo Don Quixote, a gente estava empenhado em fazer a nossa próxima peça, quando estourou a pandemia, e aí a gente se viu dentro dessa relação que a gente está estabelecendo aqui, né? Todo mundo tendo que fazer ensaio online, a gente se viu nas telinhas e tal. E aí, quando eu os vi nas telinhas, interpretando com todo aquele amor, com todo aquele afinco, eu pensei, pô, o próximo projeto desse grupo tem que ser um filme. Tem que ser um filme. E aí eu fui estudar cinema, eu já estava querendo estudar cinema, eu já estava querendo embarcar nesse universo do cinema, porque eu percebi. Eu falo pra caralho, hein, Adalto? Você começa a falar.
Não, eu não,
Eu
continua o
fico na
raciocínio.
dúvida se as pessoas acompanham.
Não, a gente tá acompanhando, a
Porque eu
gente tá
não.
acompanhando, continua. No meio da pandemia, eu me lembro até que foi lá em casa. Olha, eu tô precisando instalar esse dedo do cinema aí.
Porque a gente discutia isso muito, né, Adalto? Eu tinha em você um parceiro, assim. Eu falava, cara, se eu escrever um roteiro, o Adalto dirige, o Adalto faz a direção de fotografia e tal. Mas é raro você conseguir uma parceria como essa, porque normalmente os diretores, cada diretor de cinema tem o seu próprio projeto, né? Você pode falar com qualquer diretor de cinema, com qualquer estudante de cinema, qualquer,
Todo
né, pessoa
mundo
que começou.
anda com
Todo mundo anda com o seu projeto embaixo do braço e todo mundo batalha muito para que esse projeto realize, porque é muito difícil que esse projeto aconteça. Aí quando eu comecei a escrever para teatro e fui percebendo que as minhas peças eram peças que se comunicavam, eram peças que poderiam se desdobrar numa experiência cinematográfica, eu comecei a escrever esses roteiros e comecei a mostrar para diretores assim. E aí eu comecei a perceber que era muito difícil que você encontrasse essa parceria, que você encontrasse um diretor que falasse: não, eu topo, vamos junto, vamos batalhar isso aí, esse filme vai ser meu também. Aí eu falei: bom, realmente, para que esses filmes se realizem, eu preciso ser o diretor desses filmes. Eu preciso pegar e desdobrar essa experiência de roteirista, e preciso transformar essa experiência de roteirista na experiência de diretor. E fui estudar cinema. A gente viveu esse momento, né, Adalto? Eu falei: pô, e aí, Adalto, pedi dicas para você, o que que eu faço, qual curso que eu faço, e você me sugeriu cursos, enfim, você foi uma pessoa muito importante de novo nesse momento, assim. Eu comecei a estudar cinema, aí estudei cinema e falei: vou dirigir o Downshot, levei o projeto para o SESI. E aí o SESI comprou a proposta, porque a proposta era linda mesmo, assim,
Maravilhoso.
fazer o Don Quixote com pessoas com síndrome de Down e ainda ter esse trocadilho maravilhoso, chamar o filme de Down Quixote, enfim, era um pacote que cada vez que eu chegava para qualquer pessoa e falava: quero fazer um filme que a história do Don Quixote, protagonizada por Downs, vai se chamar Down Quixote, ainda vou filmar em Tiradentes, todo mundo ficava muito animado: quero fazer, quero estar junto e tal. E aí a gente conseguiu esse dinheiro do SESI, um dinheiro que foi pouco, o dinheiro que permitiu que a gente fizesse um filme com muito poucos recursos, mas eu chamei todo mundo para esse encontro e todo mundo se apaixonou pela proposta. E eu acho que o grande mérito de um diretor, Adalto, e você sabe disso, o grande mérito de um diretor é fazer com que as pessoas se apaixonem por aquilo que você está propondo. Se você consegue fazer as pessoas se apaixonarem pela obra, se você consegue chegar e falar: olha, o meu filme é sobre isso, ele conta essa história, ele tem este propósito, ele está imbuído dessa mensagem. Se você consegue apaixonar as pessoas desse jeito, você consegue arregimentar grandes talentos para o seu filme. E o Down Shot foi uma experiência que comprovou isso. Assim, eu arregimentei grandes talentos. Tava você no filme, tava o Patrick Hensler no filme, que é um puta de um diretor de fotografia também, tava o Diego Dac, que fez a direção de arte, a Bruna Veras, que tava na direção de arte também, os figurinos da Francine,
Da Francine,
toda a
maravilhosa.
produção da Spray Filmes, né, assim, o SESI dando todo o apoio logístico e tal. E começou a se desdobrar, porque aí a gente ia para Tiradentes e a prefeitura de Tiradentes falava: eu fecho essa rua para você, né? O que você quer? Você quer que eu tire essa placa de trânsito? Porque o filme é de época. Aí a prefeitura de Tiradentes começou a tirar as placas de trânsito da cidade,
Não,
entendeu?
e parava os carros de manhã, né? Aqui não pode
Tirava os carros de
estacionar, né?
manhã. Não, as pousadas falavam: não, a gente tira a placa. Aí tinha lá o tiozinho tirando a placa de frente da pousada para que a gente tivesse aquela fachada totalmente vazia, aquela fachada que remetesse ao filme de época que a gente estava fazendo. Aí quando eu vi isso foi rolando também, porque quando foi após também, aí a edição da Thaís Cortez também foi uma edição muito apaixonada, muito envolvida. O Dani Maia fez uma puta trilha sonora. O cara que fez a cor se esmerou na cor. O cara que fez o som se esmerou no som. Então, nessa compilação de grandes amores arregimentados, a gente fez um grande filme. Eu acho que o Down Quixote é um grande filme. Eu sou um cara que tem muito orgulho desse filme. Acho que eu tive muita sorte de fazer esse filme. E esse filme foi reconhecido como um grande filme, tanto que ele foi selecionado para o Festival do Rio, ele foi selecionado para a Mostra de Tiradentes, foi selecionado para o Infinito Film Festival lá de Nova York e tal. E agora está sendo exibido ali no Itaú Cultural Play, ou seja, ele fechou seu ciclo. Eu acho que agora ele está lá, disponível no streaming. Quem quiser assistir, pode assistir. E meu desafio nesse momento é fazer o próximo, né? Fazer o próximo filme. E eu estou imbuído de fazer o próximo filme nesses mesmos moldes, com esse mesmo modelo, tentando fazer com que as pessoas se apaixonem pela próxima história, tentando fazer com que as pessoas topem fazer esse filme ganhando muito menos do que elas ganhariam numa produção que tivesse mais dinheiro, porque eu estou tentando fazer com independência, porque isso é importante.
Não, será que
É
agora que
importante
você
fazer.
vai revelar coisas? O podcast vai te pegar e vai fazer você revelar novos projetos,
É, eu
novas
acho que.
histórias.
É,
Olha o
tá vendo? Você
podcast.
começa a falar o que não deve. Sei, eu acho que. Na verdade, dizem que é bom você falar as coisas quando elas se concretizam
É, claro, claro,
verdadeiramente, né?
claro.
Quando você já está no set de filmagem. Acho que muito em breve eu vou poder falar com muita alegria sobre tudo que está acontecendo, porque as coisas estão caminhando de uma maneira boa, assim,
Que bom,
né?
que bom.
É uma adaptação de uma peça minha. É uma peça que eu escrevi em 2014, chamada Maldito Benefício.
Maravilhoso.
Eu tentei, ao longo desses anos todos, desde 2014, realizar esse filme. Então, portanto, são quase 10 anos. Escrevi inúmeras versões desse roteiro. Cheguei a vender os direitos desse roteiro para uma grande produtora. Mas aí o projeto não aconteceu, o contrato venceu, eu peguei o filme de volta e aprendi com isso, né, Adalto? Falei, agora eu vou realizar esse filme. De acordo com as minhas convicções, de acordo com as minhas vontades, de acordo com aquilo que eu acredito que funciona para esse filme. Assim, às vezes a ausência de recursos faz com que você tenha que ser mais criativo, né? Busca alternativas. E a gente teve muito disso lá no Don Quixote, várias coisas. Existiam várias imposições ali por conta da precariedade de recursos e que a gente transformou em soluções incríveis, em soluções lindas e tal, né? As cenas que eu mais gosto do Don Quixote são as cenas que não estavam previstas e que eu tive que improvisar, tive que ter jogo de cintura ali na hora para poder fazer uma coisa que lidasse com aquela situação, né?
Mas só para exemplificar, Léo, dessas histórias que você teve que se adaptar, e até para as pessoas entenderem, assim, né, a grande dificuldade mesmo dos imprevistos, uma coisa que a gente fala sempre aqui no Cedo Longe Demora, que são os imprevistos. A gente tentar, né, tentar não ter nenhum imprevisto para que os imprevistos que aconteçam sejam os mínimos possíveis, né? A gente tentar pré-produzir tudo antes para que a gente trabalhe só com o mínimo do imprevisto possível.
Quando eu fazia teatro lá na ECA, tinha um professor que ele falava assim: o improviso ele só é algo maravilhoso se você se preparou muito para não improvisar. Então, o que ele queria dizer é o seguinte: quanto mais seguro você está no seu trabalho, né? Quanto mais firme é o chão onde você pisa, maior a chance de uma coisa inesperada, maravilhosa acontecer, né? É como os grandes músicos, né, de jazz, né, que improvisam, né, assim, esses grandes músicos de jazz que improvisam, eles são tecnicamente impecáveis, né? Eles sabem tocar maravilhosamente bem qualquer coisa. E é por isso que eles improvisam, né? A gente tende a confundir o improviso com uma coisa meio desleixada, assim. E isso normalmente não resulta em bons improvisos, assim, né? Quando o improviso vem na carona do desleixo, porque você não se planejou, porque você não se programou, a tendência é que você determine uma atmosfera meio precária ali para o seu trabalho, assim. Fica uma coisa meio feia, fica uma coisa meio sem sofisticação, assim, né? Agora, quando você se prepara muito, quando você se instrumentaliza muito, quando você, e eu acredito nisso, assim, no longa, né, no longa-metragem, quando você decupa cenas, quando você estuda a cena, quando você vê todas as possibilidades que aquela cena te oferece, quando você radiografa a cena para entender exatamente qual é o significado daquela cena pro filme como um todo, né? Quem que está protagonizando essa cena? O que ela significa dentro da estrutura narrativa? Qual é o personagem que tem que estar destacado, né? Quem é o dono da cena? Quem está coadjuvando nessa cena? Enfim, é um monte de perguntas que você tem que fazer, que fazem parte de um trabalho prévio que você tem que fazer como diretor, para que você chegue muito instrumentalizado no set para realizar essa cena. Quando você tem tudo isso, é possível que um acidente divino aconteça, como Orson Welles gostava de definir, né? O Orson Welles correr atrás desses acidentes divinos. O acidente divino é isso, é quando você está lá no set e de repente passa um pássaro e, como eu fiz com você, né, Adalto? Fala, filma o pássaro! Sabe assim, o pássaro está passando, filma esse pássaro, porque esse pássaro, talvez ele, né, dialogue com a cena, talvez esse pássaro, você saia do personagem, pega o pássaro na sequência, assim, e isso vai ser uma coisa que vai remeter ao psicológico do personagem. Você não planejou isso, você não. Mas essas coisas acontecem, essas coisas incríveis acontecem, coisas inesperadas acontecem, você tem que estar atento a isso, né? Agora, você só fica atento a isso se você está tranquilo para realizar o básico, né? Se você está tranquilo para realizar o básico, você está com o teu olhar para aquilo que está fora do básico, né? Agora, se você nem
Exatamente.
realiza o básico, você está tão preocupado para realizar o básico, aí o acidente passa o pássaro, você nem vê, entendeu? Porque tá tudo ferrado ali, você não planejou tua cena, você está confuso, você tá com medo, você
Tá com a
está enxergando
cabeça em outro lugar.
cabeça em outro lugar, e aí você vai deixar o pássaro passar e não vai prestar atenção nesse lindo acidente divino que poderia acontecer, né? Então eu acho que o Don Quixote ele teve vários acidentes divinos que eu acho que estão presentes no filme e que constrói a lindeza do filme. Então, por exemplo, uma das cenas que eu mais gosto do Don Quixote, quem assistir vai poder ver isso. É uma cena que eles estão andando no campo e tem uma estrutura que tem um sol pendurado. Essa cena não estava no roteiro, né? E ela aconteceu porque eu estava um dia lá na pousada e a gente de fato ia fazer uma cena que nem entrou no filme, que era uma cena onde o Don Quixote dançava para a Dulcineia. E como o filme é repleto de elementos teatrais que vão invadindo, né, a linguagem cinematográfica, eu pensei em colocar no meio da dança do Don Quixote um sol pendurado ali, para que ele dançasse e o teatro invadisse aquele beco lá de Tiradentes e tal, que teria um elemento teatral. E aí, o nosso cenotécnico, que era o seu Roberto, ele criou uma estrutura que parecia uma girafa, assim,
Uma girafa gigante.
para que esse sol ficasse pendurado lá em cima. Então, assim, porque o sol tinha que ficar pendurado lá em cima e tinha que ter uma estrutura muito grande para sustentar esse sol. Quando eu vi essa estrutura, eu falei, essa estrutura tá tão linda, ele criou uma estrutura com tanto capricho, com tanto esmero, falei, essa estrutura tem que aparecer no filme. E aí tinha um grande descampado ali que a gente ia usar para fazer uma cena, eu falei, coloca essa estrutura nesse descampado, que eu quero fazer eles chegando, eles vão se aproximando, e essa estrutura vai aparecer, e as pessoas vão falar, meu, que coisa louca, que coisa doida é essa? Ficou uma coisa meio feliniana, assim, sabe? Uma coisa meio do Fellini ali, né, naquela cena. Eu gosto muito dessa cena. Eu acho que esse é um exemplo típico, assim, de uma dinâmica de filmagens que estava muito conectada, as pessoas estavam muito em harmonia, a gente estava muito tranquilo para realizar o filme. E aí eu olhei para uma estrutura e falei, coloca essa estrutura dentro da cena que a gente vai fazer uma nova cena para o filme, incorporando um elemento teatral que dá um sentido onírico, dá um sentido mágico, né, para aquele momento do filme. E a gente teve outros momentos também. Eu lembro que a gente choveu muito durante as filmagens, né? E a chuva é um terror para quem está fazendo um longa-metragem, né? Quando tem uma chuva, você corre o risco de perder uma diária. E perder uma diária num longa-metragem é um caos, assim. Qualquer diária que você perde é um prejuízo monumental, você pode botar a perder o seu filme, né? E começou a chover muito no filme.
Exato.
E toda vez que choveu, eu falei, vamos incorporar essa chuva. Vamos fazer dessa chuva um elemento para o filme, assim. Então, um dos ganhos que eu tive com a chuva, por exemplo, foi colocar todas as cenas do nosso narrador, que é o cara, que é o Diogo, né? Que o filme todo acontece na cabeça de um dos Downs que está muito triste porque, por conta da pandemia, ele não pôde realizar a peça de teatro pela qual ele é apaixonado, junto com os amigos que ele gosta muito. Então ele está na pandemia, exilado lá em Tiradentes, e ele começa a decorar o seu texto, e aí o filme vai acontecendo na cabeça dele, porque ele vai decorando o texto e ele vai imaginando o que seria fazer a história do Don Quixote lá em Tiradentes com os amigos dele e tal. Eu tinha concebido essa cena para ser feita num jardim. A gente fez um tech scout lá e tinha um jardim lindo lá, tinha um banco com uma cerca-viva. Eu falei, vai ser aqui, ele vai ficar sentado aqui decorando o texto. Eu imaginei uma coisa linda ali para ele fazer. E no dia que a gente foi gravar essa cena, caiu um baita de um pé d'água, a gente não podia gravar ali. E eu falei, claro, essa cena tem que ser feita internamente, ele tem que estar dentro da sala, tem que estar oprimido dentro da casa, a chuva lá fora vai dialogar com isso, o cinza do céu vai dialogar com isso. Então a gente teve elementos da natureza que dialogaram com a angústia do personagem de estar preso em casa, sem poder sair, sem poder ter o sol, sem poder ter a luz,
Pandemia, etc.
pandemia e tal, não sei o quê. Então fizemos todas as cenas do Diogo dentro da casa, e eu acho que funcionou muito bem, porque aí ficou um contraste com as
Muito.
cenas do lado de fora, com a natureza e tal, né? Essa mesma chuva caiu violentamente na cena de despedida do Don Quixote com a Dulcineia, que eu tinha decupado inteirinha para ser realizada numa fonte, tem uma fonte histórica lá em Tiradentes. E eu falei, eu quero fazer nessa fonte, eu quero fazer um contraste com essa água que cai, eu quero, de repente, que ela pegue um pouco dessa água, coloque no rosto dele, tal, não sei o quê. Eu tinha decupado, me inspirando, inclusive, no Eles Não Usam Black Tie, naquela cena dos feijões, assim, eu queria fazer planos ali nas mãos deles e tal. Caiu esse baita pé d'água.
Você já tinha posição de câmera, para quem não sabe, já tinha posição de câmera, já tinha
Sim.
tido todo um preparo, né?
Tudo preparado, a gente chegou a posicionar a câmera, aí a chuva caiu, a gente, putz, vamos sair, bota todo mundo lá refugiado na van e tal, não sei o quê. E aí tinha uma árvore num canto, a gente olhou para essa árvore e falou, tem que ser embaixo dessa árvore, né? Aí a equipe toda se prontificou a colocar uns plásticos ali, né, para evitar que a água caísse em cima dos atores. A gente fez uma tendinha embaixo dessa árvore e fizemos a cena toda embaixo dessa árvore. E é uma das cenas que eu mais gosto no Don Quixote. É uma cena linda, assim. Essa cena embaixo dessa árvore
É
resultou num
maravilhoso.
enquadramento lindo, resultou numa comunicação entre eles, porque aí a água cai no rosto dos atores, entendeu? Se mistura com as lágrimas. Então aí você fala, cara, É um acidente divino. É um acidente divino. Essa chuva que caiu na hora certa. Mas não é que caiu na hora certa. Ela caiu, entendeu? E aí você tem que ter um olhar. Eu acho que é um exercício de olhar, sabe, Adalto? Eu acho que esse teu podcast, o Cedo, Longe, Demora, ele tem uma proposta que é linda. Que é mostrar para as pessoas que, a partir deste exercício de olhar, você vai poder construir uma obra que não é a obra que estava pré-concebida, mas é a obra possível. É a obra que dá para realizar e que tem que ser realizada, né? Uhum. Então, diante das intempéries, diante dos problemas, diante da falta de dinheiro, diante da chuva que cai, diante da lente que você não tem, você tem que descobrir outras soluções criativas. E a partir disso, você vai construir um outro filme que, com certeza não, mas assim, muito possivelmente vai ser melhor do que aquilo que você concebeu, né? Então, o Don Quixote foi uma experiência que me ensinou muito, assim. Depois do Don Quixote, eu falo, eu encaro qualquer coisa. Eu encaro fazer esse outro filme. Eu encaro fazer esse outro filme nessas outras condições e eu nem sei como é que vai ser. A gente está trabalhando com baixo orçamento, eu não tive possibilidade de conhecer a locação, eu não vou conseguir ensaiar muito com os atores, eu não vou conseguir fazer as coisas da maneira ideal e tal, mas quer saber, o filme vai ficar demais. O filme vai ficar sensacional, porque eu estou aberto, eu estou franco atirador, eu vou me preparar, eu vou me instrumentalizar, eu estou decupando esse filme, eu estou conversando com o Patrick, eu estou fazendo reuniões com a equipe, eu vou me instrumentalizar para realizar da melhor maneira possível, mas eu sei que os imprevistos vão construir a grandiosidade desse novo longa-metragem. Tá?
Maravilhoso, você falou tudo, assim, cedo, longe, demora, com imprevistos, mas a gente adora, né?
A gente adora e tem que se apaixonar mesmo, tem que se apaixonar pela incerteza, entendeu? Imagina, se o mundo tivesse lotado de certeza, se o mundo tivesse lotado de certezas, a gente não tinha escolhas. E o audiovisual, ele é um processo fascinante e apaixonante, porque ele é lotado de escolhas. E as escolhas são muito radicais, né? Porque você escolher uma coisa é você perder outra. E você sabe disso como diretor, né? Como diretor, você sabe disso. Eu tenho que escolher, eu vou ter que escolher. E aí, você quer a camisa azul ou você quer escolher a amarela? Puta, a azul é linda, mas a amarela também. Eu vou escolher a azul. Beleza, perdi a amarela, entendeu? Perdi a amarela. Então, você pode ficar aliviado por ter escolhido a azul, mas de fato você perdeu a amarela. Você tem que estar preparado para isso. E esse exercício de escolhas permanentes, de diálogo permanente, é o que constrói a vitalidade de um trabalho. Você fala, cara, eu tô lidando com incertezas, tem que tomar decisões, e as decisões estão eternizadas naquilo que você vai filmar. Isso é uma loucura do audiovisual.
O tempo todo.
Porque quando você faz teatro, você fala, ah, escolhi isso, mas aí você faz aí um dia a apresentação, puta, essa piada não funcionou, essa não deu certo, talvez na apresentação do dia seguinte eu possa mudar, eu possa reensaiar essa cena, eu possa, né, mudar tudo. No cinema, não. Você escolheu, filmou, você pode até tirar na edição. Você tem um momento ali para... Mas o que você pode fazer na edição é, sei lá, cortar, remendar, né? Agora, o que está impresso ali na cena, ele é fruto dessas suas escolhas, entendeu? Então, é muito apaixonante muito aflitivo ao mesmo tempo, né? Assim, você fica angustiado, você não dorme, você fala, caralho, puta... Mas viver é isso, né? Viver é você se apaixonar e se angustiar ao mesmo tempo, assim. O que é uma vida sem paixão e angústia, né? A paixão e a angústia são os temperos da vida. Você tem que ir dosando elas ali para saber viver.
Exatamente. Ó, passou o Giovanni Lima, foi o nosso primeiro convidado aqui. Ele falou, o diretor é o grande decididor. Assim, eu fico o dia inteiro decidindo, né? E aí a Márcia, que é uma outra diretora, falou assim, mas também é um espectador que pode... mexer na cena. Então, essa visão é muito legal, assim. Você vai decidindo, mas é decidindo exatamente para mexer no resultado final da cena, sabe? É um espectador com privilégio. Ainda.
É porque a gente tem uma missão, né, Adalto? A gente é o primeiro espectador do nosso próprio filme, né? Então você tem que ter mesmo o olhar do espectador, porque você fala, meu, como é que as pessoas vão enxergar isso, entendeu? Eu gostaria, tem que se perguntar, eu gostaria de assistir o filme que eu tô fazendo? Acho que essa é uma boa pergunta, assim, né?
É uma boa pergunta,
eu gostaria de assistir
esse filme. Eu sairia do cinema feliz?
O Tarantino fala, né? Assim, perguntaram pra ele, né? Você assiste seus filmes? Eu falo, lógico, eu adoro os meus filmes. Eu adoro os meus filmes, porque eu fiz esses filmes para que eu mesmo possa gostar deles, né? Então, eu acho que essa é a função mesmo.
Mas para quem não sabe, Leonardo Cortez começou muito antes do Don Quixote no audiovisual, passou pelo teatro, etc., como ele falou, mas ele está na televisão há muito tempo, né, Léo? Conta pra gente como começou a sua história na televisão. E aí, conta pra gente alguns momentos que você viveu, assim, que você poderia destacar, assim, como algum momento engraçado, inspirador ou inusitado, assim, na televisão.
A minha experiência na televisão foi uma experiência pontual, assim. Eu tive uma trajetória na televisão que durou 10 anos e ela acabou. Como ator, né? Ela acabou. Uhum. Eu acho que ela pode ser resgatada, é um lugar que eu gostei muito de estar, mas foi um lugar onde eu não investi a minha energia vital, e isso fez muita diferença. Eu sinto que para você construir uma carreira de ator na televisão, você tem que ter um foco naquilo, assim. Você tem que ter realmente uma coisa que transcende o seu talento, na verdade, que transcende a sua capacidade, tem a ver com o seu networking, tem a ver com os seus contatos, tem que a ver com o seu plano de carreira, a maneira como você constrói os seus relacionamentos e o quanto você valoriza aquilo, né, para a sua vida. Então, eu acho que eu tive uma trajetória muito bacana na televisão ali, logo que eu saí da faculdade, eu fui fazer um programa chamado Zapinzon, eu passei num teste. Na verdade, não, começou diferente, começou comigo na TV USP, a gente fez a primeira sitcom universitária lá em 2000. Junto com o departamento de rádio e TV, começou ali, porque eu tinha como ator, eu tinha muito contato com os outros estudantes de rádio e TV e tal. E aí o Alexandre Kempler, que é um cara que depois foi pra Globo e tal, ele falou, quero fazer uma sitcom de estudantes e tal, você não quer escrever? Ele sabia que eu escrevi e tal. E aí eu escrevi, junto com um grupo lá de roteiristas lá da Rádio TV, a gente escreveu uma série chamada 2APs. E essa série a gente fazia de maneira muito precária, na guerrilha totalmente e tal, mas é uma série que fez muito sucesso ali, né, dentro daquele ambiente universitário e tal. E aí a Helena Fonseca, que era uma diretora que naquela época trabalhava no SBT, me viu lá e me indicou para fazer um teste num programa do Disney Channel chamado Zapinzon, que é um programa que...
Zapinzon.
O Zapinzon, cara, ele foi um programa revolucionário, assim, porque ele tinha, uma proposta que depois eu não vi ser realizada de uma maneira tão bacana como era realizada no Zapinzon. Porque a proposta do Zapinzon era que tudo era revelado. Então a gente via o trabalho das câmeras, a gente via o trabalho do cara que cortava, a gente via o diretor, a gente via o pessoal da equipe, a maquiadora. Então a gente tava fazendo a cena, entrava a maquiadora, maquiava a gente no meio da cena, sabe assim? Aí o cara parava um programa no meio pra dizer que a câmera tinha dado pau e tal, não sei o quê. Ele tinha uma atmosfera muito... Ele era feito ao vivo, era um programa infanto-juvenil feito ao vivo, tinha umas brincadeiras, tinha uma coisa com o telefone, né? As pessoas ligavam pra jogar e tal. E aí, tinha essas brincadeiras, depois entrava uma série da Disney no meio. Mas a gente fazia televisão ao vivo, das 6 da tarde até as 8 da noite, todos os dias. Então eu tive uma escola de fazer televisão ao vivo, meu personagem era um personagem de humor, assim, eu fazia um especialista, então tinha muitas esquetes de humor e tal, que a gente fazia ao vivo, foi uma escola linda, assim, gente, durante 2 anos eu tive essa experiência no Disney Channel, de fazer televisão ao vivo e 2 anos ganhando salário, que é uma coisa rara.
Maravilhoso. E você lembra de algum fato, assim, muito inusitado ao vivo, assim, que aconteceu?
Assim que você... Cara, o Zapinzon era um programa tão louco, cara. Pra você ter uma ideia, uma vez eles botaram um elefante no set de filmagem. Um elefante de verdade. Isso? Porque naquela época, né, isso estamos falando em 2001, 2002, né, 20 anos atrás, tinha circo com animal, né? E aí a gente chamou lá um circo, Vostok, sei lá, e os caras trouxeram um elefante pro set. Botaram um elefante dentro do SBT, cara, dentro do estúdio, o programa era gravado no SBT. E aí, cara, eu era um especialista e eu falei, cara, eu posso subir no elefante? Eu perguntei, né, pro domador ali, ele falou, pode subir no elefante. E aí eu subi no elefante, porque eu falei, cara, quando que eu vou subir no elefante, né? Quando que eu vou montar no elefante? E eu montei no elefante, só que aí aconteceu o seguinte, cara, o elefante, ele ficou nervoso com o barulho do set, teve lá, toda vez que alguém ganhava o prêmio, soava umas sirenes, né? Tinha uns aplausos e tal, não sei o quê. Quando rolou isso, o elefante ficou com muito medo e o elefante, ele... E eu tava em cima do elefante. E o elefante, ele começou a começou a balançar. Eu fiquei meio ali no rodeio do elefante, sabe? Assim, eu fiquei balançando com o
Nossa.
elefante. E aí o elefante ele saiu do estúdio e ele foi para uma espécie de um mezanino, assim, sabe? E ele ficou embaixo desse mezanino. E eu fiquei prensado entre o elefante e o mezanino. E aí foi um
Meu
pânico, cara,
Deus.
porque foi um pânico, porque aí o domador falava: calma, 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 calma. E eu prensado aqui assim, e o elefante, e aí eles tiraram o elefante, e os caras me tiraram de cima do elefante. E aí, cara, aí eu percebi que eu podia ter morrido. Eu podia ter morrido, de verdade, porque se o elefante tivesse dado um salto, eu seria prensado,
Nossa.
né, no teto. E aí eu falei: gente, a vida é uma coisa muito frágil mesmo, eu poderia ter morrido ali. Então, a minha grande lembrança do Zapinzon é uma lembrança de quase morte. Toda vez que eu lembro desse episódio, eu falo: ah, que agonia, assim. Eu não gosto nem de lembrar, porque foi uma idiotice, uma cretinice. E é uma cretinice, né? Levar um elefante para um estúdio de filmar. Eu acho que tudo isso também revela um tipo de televisão e um tipo de mundo que não existe mais, né? Não, é muito raro você ter a televisão ao vivo.
Ainda bem, né? Ainda bem, né?
É muito raro você ter a televisão ao vivo. Não existe mais essa história, graças a Deus, de você botar animais para o
Animal.
divertimento dos seres humanos. E não tem mais esse Leonardo Cortez, que era um idiota, né? Era um idiota que queria aparecer, que queria criar uma sensação ali de estar montado no elefante dentro de um programa ao vivo e que quase morreu por conta disso. Então, eu sempre gosto de lembrar disso, porque eu sempre falo isso para meus filhos. Eu estou com filhos agora, né? Eu tenho filhos pequenos, meu filho está numa excursão da escola. Eu falo: nunca coloque em risco a sua vida para aparecer, para querer se bacanear, entendeu?
Chamou
Porque
atenção.
chamar atenção, porque a gente vê muito isso acontecendo, né, Adalto? A gente vê as pessoas colocando em risco a sua vida e muitas vezes e às vezes morrendo por uma idiotice, né?
Não, você me lembrou um fato que de quase morte também, que eu passei. Uma vez eu fui chamado para fazer um doc de uma campanha muito grande de uma empresa de telecomunicações, que era um lançamento o primeiro comercial mandado por 4G ao vivo para televisão e passado e transmitido e tal, não sei o quê, para mostrar a potência do 4G dessa empresa. E aí tinha um apresentador famoso e tal, não sei o quê. Então me pediram para fazer um doc e ficar ali alguns dias na pré-produção. Seria um doc, um making of, mas com um olhar diferenciado e tal, porque era importante porque a imprensa depois podia, como aconteceu, podia julgar que aquilo ali não tinha sido verdade. Então, mostrava mesmo que tudo que apareceu foi feito por um telefone, não tinha, e não realmente a câmera. Então, não tinha corte, no momento do ao vivo, não tinha corte, etc. E tal. E eu fiquei lá na pré-produção, acho que 2 dias antes, né, cenário e câmera, etc, etc. E uma hora veio um caminhão, e num estúdio grande, o caminhão parou assim com né, o fundo dele para a porta do estúdio para descarregar. E eu fiquei acompanhando ali, eu botei uma GoPro na porta do estúdio, virada para a porta do caminhão, e acompanhando, fazendo um time-lapse assim, gente saindo, material saindo, que eu ia usar na edição aquilo ali. E aí, Léo, um determinado momento, começou a esvaziar o caminhão, e eu falei: agora eu vou subir no caminhão e vou fazer algumas cenas aqui dentro e tal. E o caminhão foi ficando vazio, e eu fui saindo, e de repente eu parei assim, em cima do caminhão, virado para o estúdio, para fazer uma cena. E o motorista do caminhão simplesmente fechou uma tampa de ferro que vem assim em cima. E nesse momento que ele fechou a tampa, eu abaixei. E assim, por alguns segundos, aquela tampa não foi direto no, na minha testa, assim, pá! E eu tenho isso frame a frame, porque o time-lapse estava exatamente focando em mim ali na tampa do caminhão. E naquele momento, eu, por alguns instantes, eu poderia, por alguns segundos, se eu não tivesse abaixado para descer do caminhão, eu podia ter morrido ali.
Sim.
Então, olha isso. Olha a loucura que é isso. Imagina.
É um ambiente bem insalubre mesmo, assim, né? Você tem que ficar muito atento, né? Como é um ambiente muito de muitos entusiasmos, né? De muita euforia. Muitas vezes você fica eufórico mesmo, né? A euforia de ter um grande enquadramento, né? De você ter uma sequência, de você correr atrás de um grande resultado. Isso coloca em risco mesmo a sua vida, entendeu? E não só a sua vida, né? Coloca em risco a vida de uma equipe toda, né? Então, como diretor, a gente tem que estar numa consciência absoluta também sobre, né? Em relação a essas coisas, né? É preciso que você tenha também, além de todo o entusiasmo e todo o amor que você tem pela obra, a consciência de que você está lidando com uma equipe grande num ambiente de risco, né? E, portanto, todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. Quando eu fiz o Máximo e Confúcio, que foi uma série que a gente escreveu para a TV Cultura, que era um spin-off do Papai Sabe Nada, que eu fiz junto com o Ricardo Corpeal, eu escrevi uma cena que tinha um atropelamento, onde o Confúcio era atropelado. E aí eu escrevi essa cena do atropelamento e cheguei pro assistente de direção e falei: olha, é muito fácil fazer essa cena. Sabe o que a gente vai fazer? É o seguinte: você pega o carro, você faz ele parar. No que o carro parar, eu me jogo em cima do capô. E aí a câmera vai estar dentro do carro, todo mundo, meu, vai dar um puto efeito de atropelamento, entendeu? E aí esse cara se recusou a fazer a cena. Ele falou: não, não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu falei: cara, mas não tem perigo nenhum. Ele falou: não, não vou fazer isso. Aí eu falei: porra, não tem perigo, você, que saco, meu. Aí ele virou pra mim e falou uma coisa muito séria. Assim. Ele falou: cara, é o seguinte, você é o protagonista dessa série. Se acontecer qualquer coisa com você, tem 50 pessoas aqui que vão ficar sem emprego de um dia pro outro, entendeu? Se você não puder fazer mais essa série, essa galera toda que você tá vendo no set e tal vai ficar tudo sem emprego, vai ficar tudo sem trabalho. Então, na verdade, essa consciência você tem que ter mesmo. Você tem que ter. É um trabalho coletivo imenso, onde cada pessoa faz parte de uma engrenagem muito complexa. Só que tem certas pessoas dentro dessa engrenagem que são insubstituíveis. No caso, os atores protagonistas. Então, se você perde um ator protagonista, você perde o seu filme. O Terry Gilliam viveu isso, né? Quando fez o Don Quixote. Já que estamos falando do Don Quixote, ele viveu isso. Ele colocou um ator de 70 anos, que era o protagonista do filme, ele botou um ator de 70 anos num cavalo, e esse ator, ele já tinha um problema na coluna, o cara caiu do cavalo. No que ele caiu do cavalo, perdeu o ator, perdeu o filme. E aí o Terry Gilliam fez até um documentário sobre isso, falando: puta, que cagada, vou botar o cara no cavalo, queria fazer uma linda cena, mas não pode. Determinados riscos você não pode correr, entendeu? Porque é isso, as coisas, pra darem errado, elas são muito... É tudo muito rápido. É de repente. Cai uma tampa de ferro e você fala: de onde veio essa porra, entendeu? Portanto, você tem que ter um olhar, assim, pro risco muito grande pra você se precaver dessas situações o tempo todo.
Fica a dica.
É bom lembrar, né?
Nunca fique de bobeira, nunca fique de bobeira na tampa, esperando uma tampa de ferro de um caminhão ou queira pular num carro. Lembra de alguma última, assim, pra gente encerrar? E aí depois você fala o que você tá assistindo hoje em dia, para deixar de dica aí?
Olha, a experiência mais tenebrosa que eu vivi no audiovisual foi quando eu fiz um curta-metragem chamado São Paulo Nos Pertence. Era a direção do Zé Roberto Pereira. Foi um curta-metragem que eu fiz logo depois que eu saí da faculdade. Eu tinha uns 27, 28 anos. E era um roteiro que eu escrevi baseado numa ideia que eu tive do Zé Roberto, que contava a história de um sequestro relâmpago. Então era um playboy que era sequestrado por dois marginais. E aí, esses, não tinha Pix naquela época, então assim, os marginais sequestravam o cara e eles falavam: toca para um banco 24 horas. E eles iam para um banco 24 horas, estava fechado. E iam para o outro, estava fechado. Eles não encontravam um banco 24 horas fechado. Só que um dos marginais, um dos caras que tinha feito o sequestro, ele era um cara...
Aberto, na verdade.
Oi?
Não encontrava aberto.
Não encontrava aberto.
Não encontrava aberto.
Eu falei, o que eu falei?
Fechado.
Então, não encontrava aberto o banco 24 horas, não tinha nenhum banco 24 horas funcionando. E aí, um dos marginais era um cara que saía muito pouco de onde ele morava, da periferia. Então, quando os caras passaram pela Paulista, esse cara ficava fascinado com as luzes da Paulista, ele ficou fascinado com a Augusta. Então, aquele sequestro se transformava numa tour turística por São Paulo, aqui, né? E aí o marginal falava: agora vamos lá pro Ibirapuera, que eu quero mostrar aquele deixa que eu empurro lá, né? Quero mostrar. agora vamos ao Museu da Independência, que eu quero mostrar aquela estátua e tal. E o Playboy dirigindo, falando, porra, feliz e tal, né? Enfim. Esse curta-metragem tá no YouTube. Se você for lá e clicar São Paulo nos Pertences, você assiste esse filme. É um filme muito bacana, do Zé Roberto Pereira.
Quero assistir.
Mas a gente fez uns ensaios e um dia a gente ensaiava numa escola de cinema que ficava ali na Avenida Paulista. Um dia a gente chegou nessa escola de cinema e aí o dono da escola de cinema falou o seguinte: olha, a sala de ensaio tá ocupada, mas a gente tem um apartamento aqui no prédio que tá vazio. E normalmente a gente... Uhum. Eu tô com a chave aqui... Você entra lá nesse apartamento, ensaia lá, porque normalmente a gente deixa os caras ensaiando nesse apartamento e tal. Aí deram a chave, a gente foi nesse apartamento, era um apartamento vazio e tal, não sei o quê. E nesse dia, o Zé Roberto, ele entrou numas de que a gente não tava fazendo com verdade o sequestro, que a gente não tava conseguindo assustar o Playboy, né? Não tava conseguindo assustar o ator que fazia esse Playboy. Aí ele falou, vamos fazer um laboratório, entendeu? Eu quero que vocês aterrorizem esse cara, aterroriza o cara, entendeu? Aí ficou eu e o Robson Nunes. Eu e o Robson Nunes ficamos aterrorizando o Guilherme Jorge, que era o ator que tava fazendo o Playboy. E a gente ficava gritando, ah, seu Playboy, você vai morrer, filha da puta, passa a grana, seu bosta, você vai morrer, você quer morrer? E ele, não, pelo amor de Deus. E a gente lá, vai se fuder, você vai morrer, seu desgraçado, tá. Bom, o que aconteceu? Os vizinhos ouviram e chamaram a polícia. E aí, a polícia veio. A polícia chegou pro porteiro e perguntou: quem que mora lá no apartamento 112, né? O porteiro falou: o apartamento tá vazio, esse apartamento há muito tempo que ninguém mora lá. Aí os polícia falaram: meu, os caras pegaram de cativeiro, subiram, né, no 112 e ficaram de butuca. Ficaram de butuca. Quando eles ouviram tudo aquilo que estava acontecendo, cala a boca, Playboy filha da puta, vai morrer, cala a boca, cadê a grana, não sei o quê. Os caras chamaram de forças. E aí vieram outros policiais e outros, e eles armaram um esquema de guerra na frente do apartamento.
Meu Deus!
E aí, Adalto, e a gente estava lá fazendo, de repente a gente começa a escutar uns gritos assim, cara, uns gritos no corredor. Casa caiu, vagabundo! Mão na cabeça, filha da puta, casa caiu. Aí a gente falou, o que tá acontecendo, né? E aí eu olhei pro Zé Roberto, assim, e o Zé Roberto falou, não, relaxa. Aí eu falei, não, Zé.
Estão imitando a gente.
É, segue. Eu falei, não, tá acontecendo uma coisa, cara. Aí o apartamento tinha duas portas. Tinha uma porta, que era a porta da sala, e tinha uma segunda porta que dava pra uma área de serviço, que dava pra um corredorzinho, assim, né? Aí eu abri essa porta da área de serviço. Do que eu abri essa porta da área de serviço, tinha um batalhão de 15 policiais com um fuzil apontado pra mim, assim. 15 policiais. Mão na cabeça, vagabundo, mão na cabeça lá! Aí eu me vi. Estão falando de experiências de quase morte, eu tive duas. Eu tive essa do elefante e tive essa do batalhão de 15 policiais com os fuzis apontados pra mim. E aí, eu só consegui, eu erguia os braços, assim, e falei, com aquela sensação de quase morte, que a sensação, dizem que a sensação de quase morte dá uma paz em você, né? Que você parece que você já antevê, né? O que será o próximo plano, você fica em paz. Eu, numa absoluta paz de quem ia morrer, eu falei, é um ensaio. Gente, é um ensaio. É um ensaio. Eu só repeti, é um ensaio. E aí os caras, mão na cabeça, deita no chão. Aí eu deitei no chão. E enquanto eu tava deitado no chão, eu vi os coturnos dos policiais andando, assim. Nesse momento, aquela outra porta da sala foi arrombada por um outro batalhão que tava de butuca ali. Então, quando os caras invadiram, esse outro batalhão invadiu a casa. Eles arrombaram a porta, porque o cara meteu o pé na porta e todo o miolo da fechadura arrebentou e saiu voando. E eu tava deitado no chão e o miolo da fechadura passou voando assim na minha cabeça. Puxa. Eu senti o ventinho do miolo da fechadura e vi o miolo da fechadura caindo, assim, na minha frente. E aqueles coturnos e tal, não sei o que. Ah, cadê a arma? E a gente ali deitado falando, é um ensaio, ensaio. Aí eles, levanta, mão na cabeça. Na parede. Eles botaram a gente na parede, eu, o Robson, o Guilherme e o Zé Roberto, os quatro ali na parede, com a mão na cabeça. Vira. A gente virou. No que a gente virou, tinha aquele batalhão de fuzilamento na frente. Aí um policial olhou pro Robson e falou: é o cara da Malhação.
Você tá brincando?
Ele reconheceu um dos atores. Ele falou, é o cara da Malhação. Do que ele falou, é o cara da Malhação, aí a ficha caiu pros policiais. Aí aquilo que a gente tava repetindo o tempo todo, ensaio, 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 os caras não entenderam. Os caras tão ensaiando, porra, mano. Aí, tipo assim, os caras abaixaram a mão. E aí, esse grupo de policiais se dividiu entre dois comportamentos distintos. Uns ficaram muito putos. Porra, vocês são uns idiotas. Vocês querem morrer, seus bostas. Vocês podiam ter morrido. A gente
que faz isso?
E o outro grupo tava fascinado com o nosso talento. Ele falava, como é que vocês conseguem? Cara, vocês são bons pra caralho. Vocês são bons, porra. A gente acreditou de verdade. A gente quase atirou em você, mano.
Vocês correram realmente risco porque vocês são bons pra caralho. Foda, é por isso que tá na Malhação.
Puta, cara. E aí, eles foram ainda. A gente teve que ir na delegacia preencher um BO, porque, puta, eles mobilizaram não sei quanto. Aí eu desci. Quando eu desci, tava na frente do prédio, tinha um negócio de isolamento, um monte de viatura e uma galera em volta. Só faltou o Datena, cara. Só faltou vir o Datena. Sequestro na Paulista e tal, não sei o quê. Cara, e aí...
Gente de Deus.
A gente foi, né, trêmulo, assim, a gente foi pra um bar. E tem umas fotos, assim, o Zé Roberto tirou fotos da gente. A gente tomando cerveja, falando, gente, que é isso? Que loucura, meu Deus. Como é que isso aconteceu, cara? A gente quase morreu. Olha só a cagada, que cagada, que cagada. E aí você vê de novo, né? De novo, o quanto o cinema é uma coisa de risco. Você precisa deixar tudo muito organizadinho ali no entorno. Fazer um cinema guerrilha significa você colocar a sua equipe em risco, assim, porque como ele é muito como o cinema é muito de verdade, é muito possível que as pessoas olhem e falem, meu, tá acontecendo uma coisa, cara, tá tendo um assalto, ele tá agredindo a mulher, ele tá gritando, ele tá berrando, e isso acontece muitas vezes, assim, né, muitas vezes muita gente tem histórias pra contar, né, no cinema dos caras que estavam fazendo a cena e um cara passou na rua, achou que era de verdade,
eu tenho uma no meu primeiro curta, Ana Flávia Cavalcante tava discutindo, era uma cena... Ana Flávia Cavalcante. E aí um casal, era um diretor, amigo, e a esposa dele, emprestaram o apartamento para fazer as cenas, né? E, depois, e o casal da cena, a Ana Flávia, tinha uma discussão e tal, não sei o que mais lá. Depois a esposa dele me falou, Adalto, a minha funcionária foi questionada no prédio por outra funcionária. E aí, o casal tá bem? Tá tudo bem? Porque eu ouvi ontem uma gritaria e tal, não sei o que, no apartamento. Também teve isso. Não chamaram a polícia. É o famoso a briga de marido e mulher, as pessoas ainda não metem a colher, né? Tava rolando e ninguém meteu a colher.
Essas são a síntese da sociedade, né? Porque ela deixou acontecer, né? Uhum. Deixou acontecer. Mas sabe que...
Mas é isso, Léo. Vantagem... Nossa, eu acho que...
Não, mas só pra concluir, acho que isso tudo mostra o seguinte. A gente, como artista, tem uma vantagem muito grande, né? Porque o artista e o louco, eles trabalham com o mesmo material, né? Que é a loucura, né? Que é o paroxismo e tal. Só que o artista volta, né? O louco fica. Então você vai lá, você flerta com a loucura, você entende qual é a loucura, e depois você volta e reflete sobre isso. E essa é a importância da arte, assim, na verdade, né? A arte, ela revela situações que a gente não gostaria de viver, que a gente não gostaria que ninguém vivesse, mas a gente sabe que é mentira. Mas a gente faz com tanta verdade que as pessoas olham, acreditam e aprendem com isso. Né?
E aprendem com isso.
É o princípio do teatro grego, né? Da catarse que eles promoviam, né? Os gregos sacaram isso lá atrás, há 3 mil anos atrás, 4 mil anos atrás. Eles falaram, vamos mostrar os caras se fudendo muito por conta das suas ignorâncias, né? Por conta das suas imprudências, por conta da sua sede de poder e tal. Vamos mostrar esses caras se fudendo, porque aí o público aprende e não repete, né? Então, esse é o propósito da arte. Assim, cada vez que eu faço uma peça de teatro, um filme, eu falo o que eu posso... ensinar aí a partir da minha experiência. Como é que eu posso ir até a loucura e voltar para que as pessoas aprendam e tenham uma vida melhor? A função da arte é essa, né? É melhorar a vida das pessoas, como já dizia o Tom Jobim. E com esta frase linda, a gente encerra essa entrevista.
Com essa frase linda. E eu ainda queria falar para concluir essa frase, eu acho que um grande exemplo disso é o seu último espetáculo, Veraneio.
Ah, sim. É.
Né? Que eu, infelizmente, não consegui assistir, mas quem sabe? A próxima vez que eu for pro Brasil. Ou se eu quiser uma turnê aqui na Europa, hein? Hã?
Nossa senhora. Não vamos sonhar coisas impossíveis. Não quero viver nesse tipo de ilusão. Eu já sou um cineasta brasileiro, eu já sou o suficiente. Mas só para falar do Veraneio, o Veraneio ele tem uma premissa didática que eu acho muito valiosa, que constrói o sucesso do espetáculo. De fato, é um grande sucesso mesmo. A peça foi indicada para 4 prêmios no prêmio Bibi Ferreira e tal. E a gente vai voltar em cartaz no ano que vem, você vai poder assistir. Mas o Veraneio é uma comédia que fala sobre a tristeza, e isso é uma coisa muito interessante, assim. É uma comédia sobre gente triste. É, quando você pensa em comédia, você pensa em coisas coloridas, bufônicas, né? Gente atrapalhada.
Alegre e tal.
Essa não. Todos os personagens são tristes. É, e aí ele tem uma função didática, assim, que é você colocar a tristeza no seu verdadeiro patamar. É você não superestimar a tristeza em detrimento do reconhecimento da sua própria força. Eu acho que existem coisas... Acho não, tenho certeza. Existem coisas com as quais não dá pra fazer brincadeira, né? Assim, saúde, né? A morte, né? Essas coisas... É difícil brincar com isso. Agora, existem problemas na vida que são fortes, são sérios, são tensos. É, mas se você olhar em perspectiva, você consegue extrair humor disso, né? Então, assim,
dá pra dar uma brincadinha.
Dá pra dar uma brincadinha. Então, se você tá vivendo uma relação tóxica no seu trabalho, né? Se o teu trabalho tá uma bosta e tal, e você tá vivendo ali um burnout, claro, é uma coisa séria, uma coisa horrível e tal, não sei o quê, mas daqui a um tempo você vai poder achar graça disso. Daqui a um tempo, você olhando em perspectiva, você vai poder falar, gente, que ridículo, por que eu dei tanta importância pra um projeto como esse, que já acabou, com pessoas tão idiotas com as quais eu não vou mais conviver, entendeu? É, mesmo assim, uma relação, uma relação amorosa que tá vivendo a sua crise, entendeu? Se você olhar com distanciamento, você vai poder extrair humor daquilo e tal. Então, eu acho que o Veraneio cumpre esse papel, sabe? Assim, você olha para o Veraneio e fala, meu, realmente, uma boa parte das nossas tristezas se ampara em coisas absolutamente ridículas. Portanto, a gente tem que reconhecer o ridículo da situação para a gente entender que a gente é mais forte do que isso.
Nossa senhora! É. E o que você tá assistindo? Vamos ver. Deixa uma dicasinha aí de o que você tá assistindo hoje para as pessoas.
Eu assisto todo dia Seinfeld.
Seinfeld?
Eu tenho um ritual com a Glaucia, que a gente vai dormir e a gente sempre assiste um Seinfeld e dorme no meio. É, eu acho que ele cumpre um...
Muito bom.
Ele cumpre uma coisa boa, assim, né? Ele, assim, depois que o dia termina, que todos os problemas se resolvem, ou os problemas não se resolveram, mas você precisa descansar, eu assisto o Seinfeld, que é uma série que eu já vi 15 mil vezes, episódios que eu amo, que eu adoro, e que eu sei que se eu dormir no meio, eu não vou perder nada. É diferente de você assistir uma dessas séries que... Breaking Bad, se você perde um capítulo, perdeu, né? Você perde todo o fio da meada, você tem que assistir com atenção,
total.
Né? Então, eu assisto o Seinfeld com esse propósito de relaxar e de revisitar essa coisa maravilhosa que é essa série, que talvez seja... O Seinfeld é os Beatles do sitcom, né? Assim, não tem nada melhor do que Seinfeld, né? Talvez o The Office seja os Rolling Stones, assim, né?
Então, o The Office tá ali.
É, estão os dois, assim. Então, o Seinfeld é um lugar que eu assisto muito. Agora, eu tô me instrumentalizando também para fazer meu próximo longa-metragem. Então, eu tô... assistindo muitos filmes de cineastas que filmam com simplicidade. E isso eu tô realmente pesquisando, é uma pesquisa minha, assim. Eu tô querendo filmar com simplicidade o Maldito Benefício, portanto eu tô assistindo cineastas que eu acho que filmam com essa simplicidade que tá a serviço de uma boa história. Então eu tô vendo muito Woody Allen de novo, eu tô achando que... tô redescobrindo o Woody Allen. Né, que foi um cara que foi cancelado e tal, mas que precisa ser reconhecido como o gênio que é, entendeu? O cara que é... assim, você vê um filme como Tiros na Broadway, por exemplo, Tiros na Broadway, que é um filme espetacular. O Tiros na Broadway, ele é feito integralmente de pequenos planos sequências, é uma coisa doida, assim, né? Ele coloca a câmera no lugar, aí tem um diálogo, ele fica com a câmera nesse diálogo, ele não muda enquadramento, não faz plano e contraplano, não faz cobertura, não tem plano detalhe, não tem nada.
Faz nada.
Ele põe lá dois caras falando. Por quê? Porque ele parte da premissa de que a história se sustenta a partir de boas interpretações e de um bom roteiro. Ele radicalizou nessa proposta, entendeu? Com o Maldito Benefício, eu tô tentando propor isso também. Eu acho que o roteiro tá redondinho. Estamos arregimentando aí um bom elenco e tal, e eu quero filmar com essa simplicidade, porque eu acho que a história se conta com interpretação e roteiro. Então, eu acho que o Woody Allen é um
Maravilhoso.
cara que eu estou revisitando, assim.
Olha, eu vou te falar, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente e assistir ele tocando em Nova York, e de ler muita coisa, principalmente a biografia, onde ele fala que ele precisou de 20 anos de direção de comédia desses filmes, com humor mais, né, o humor próprio dele, para fazer Match Point, por exemplo, para fazer um suspense,
Sim.
né, que para mim é a grande obra, é a grande obra-prima dele, dentre outros, mas o Match Point para mim é acabando bem. Ô Léo, queria te agradecer
Porra.
pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aqui, pela sua inteligência e poder dividir essas experiências aqui com elefantes e com coturnos.
Pelotões de fuzilamento, né? Experiências de
Pelotão de
quase morte.
fuzilamento.
É curioso, né? Hoje falamos de experiências de quase morte e enaltecendo a vida o tempo todo, né?
Enaltecendo a vida sempre.
Muito bom.
Sempre. Muito obrigado mesmo. Espero que você tenha gostado.
Uma delícia, mano. Pô, tô doido para assistir. Vida longa ao cedo, longe demora. E eu espero voltar aqui no programa para te contar os bastidores, o Mal do Benefício, que eu acho que esse é um filme que vai dar um
Oh.
outro filme. Todo filme dá um outro filme, né? Esse filme vai dar outro filme.
Todo filme dá outro filme. Ó, já um monte de ideias aqui. Vamos conversar nos bastidores. Depois que a gente encerrar aqui, tem várias ideias para te contar aqui.
Beleza, mano.
Mas é tudo segredo, tá, gente? É só entre a gente aqui. Depois vocês ficam sabendo mais.
Depois vocês assistem.
Grande abraço, Léo. Depois vocês assistem. É isso. Mais um episódio do Cedo Longe Demora. Eu só tenho a agradecer. Agradecer ao Léo, agradecer a você que ficou até agora aqui com a gente e pedir aquele like. Aquele like, agora é o momento daquele like suculento e encaminhar também para os seus amigos, para os familiares, para ver os perrengues que a gente passa por aqui. E se você não assistiu os episódios anteriores, este é o momento. Clique aqui e acesse, faça aí uma maratona com os outros episódios passados, tá bom? E sexta-feira que vem a gente se vê. Ah, sexta-feira que vem, episódio 10, tá bom? Até mais, vê! Fui, tchau, tchau!